A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Eita, que gostoso! Bom domingo de Páscoa, hein? Quem já ganhou chocolate? Será quem ganhou chocolate? Aquele tradicional ovo de Páscoa, né? Eu acho que mais importante do que o ovo de Páscoa, sinceramente, é um grande abraço e saber que nós estamos vivos e com saúde. Esse é o melhor presente de Deus, o melhor presente divino, com certeza. Outra coisa, você sabia por que é importante votar no projeto de lei de iniciativa popular elaborado pela Coalizão pela Reforma Política Democrática, né? Quando fala das eleições limpas, daqui a pouquinho quem vai explicar a importância disso tudo é Cícera Nunes da Cruz, ela que é diretora de finanças da FETAP. Explica já já. A técnica do SECOR, Andréa Nascimento, vai fazer um balanço das atividades da chamada de ATE e vai contar também como foram os trabalhos da primeira etapa e como serão os novos trabalhos da segunda etapa que já está começando. O SECOR realizou aí aconteceu no SECOM, no auditório do SECOM, uma reunião com mais de 25 instrutores que vão aí ministrar os cursos de cismas pelo projeto Pernambuco Mais Produtivo em 21 municípios. Daqui a pouquinho, o coordenador do projeto, Pedro Barbosa, vai falar sobre esses cursos. Pois é, agora me diga uma coisa, você sabe como é que faz um doce de caju com leite? Não? Você vai aprender já já! Bom dia, vamos de música!
Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui.
Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo? É você, meu Pai.
Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui.
Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador.
Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui.
Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando bem. Aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh,
Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui.
notícias quentes como brasa.
Pois é, Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje sempre, e assim seja. Cícera Nunes da Cruz, ela é diretora de finanças da FETAP, ela falou aí sobre, na Assembleia Geral que houve lá no SECO, eu aproveitei e gravei uma entrevista com ela, porque ela falou para os agricultores que estavam presentes, os associados e associadas, sobre a subscrição ao projeto de lei de iniciativa popular elaborado pela Coalização pela Reforma Política Democrática, as eleições limpas, que o objetivo é afastar das eleições o abuso do poder econômico, racionalizar o sistema eleitoral e promover a inclusão política das mulheres e demais grupos subrepresentados, a favorecer o uso dos mecanismos, né, da democracia direta. Ela pediu que todos contribuíssem para que houvesse aí essa votação, e é o que a gente pede, esse apelo aí a você agricultor, a você agricultora que está nos ouvindo, né? Por exemplo, se for ao SECO, se for ao sindicato da sua comunidade, que busque esse projeto que tem lá, né? Essa lista, para você assinar também, para contribuir, porque o que a gente quer realmente é uma eleição, são candidatos de ficha limpa, né? É até perigoso encontrar alguns, mas a gente tem que tentar, não é verdade? Pois a gente vai ouvir então a entrevista com Cícera, que vai explicar um pouco aí sobre esse processo.
Um bom dia a todos os ouvintes desse programa, um abraço a todos e todas que estamos ouvindo nesse momento. Olha, essa reforma política, nessa coalizão, ela é importante, é um envolvimento da sociedade civil organizada, tem mais de 20 entidades que estão organizando, coordenando essa campanha. Precisamos estar levando para Brasília em torno de 200 mil assinaturas, então é muito importante essa junção de campo e cidade para que nós possamos estar na rua dizendo, queremos reforma política no Brasil, né? Precisamos o povo estar na rua com esse tema, com esse lema, para que a sociedade brasileira entenda da importância de tirarmos corruptos que estão nos poderes hoje brasileiros, que estão traindo a sociedade, traindo a nossa confiança. Então, hoje está se discutindo essas questões que são questões da democracia brasileira, que são do povo, que são coisas que nós devemos estar discutindo, que chega de tantos disfarços, de tantas roubalheiras no Brasil que está, dos poderes que estão nos governos brasileiros. Então, isso é fundamental, nos envolver nessa questão, e está nos sindicatos de trabalhadores rurais, a reforma, né, a campanha, você vai lá, assina, né, dizendo que é a favor da campanha, da reforma política, queremos uma eleição limpa no Brasil, no município, no estado de Pernambuco, em todos os lugares que tiver uma eleição, seja ela qual for, mas principalmente cargos públicos de governo, tem que ser gente limpa. E gente limpa para ter no Brasil, na Assembleia dos Deputados, no Senado, seja na Presidência da República, Prefeitura, vereadores, senadores, gente limpa só tem se tiver reforma política no Brasil. E reforma política passa por uma questão de lei, e essa lei, os deputados que estão lá, senadores, muitas vezes não aprovam, são contra. Então precisamos limpar. Então, para limpar, precisa de assinatura da sociedade. Então, procura o sindicato, procura o SECO, procura os ambientes onde tem essas assinaturas, leve seu título de eleitor e assine lá para que nós possamos ter democracia no Brasil. Claro que já tem, mas precisamos ter mais limpeza ainda onde está essa roubalheira que está no Brasil, que é no Congresso, no Senado, que muitos que estão lá fazem isso e disfarça, e a sociedade não sabe.
Obrigada pela participação, Cícera.
Muito obrigada, estamos à disposição na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco, os sindicatos estão à disposição, eu tenho certeza, e as organizações não governamentais que prestam grande serviço à sociedade em conjunto com nós que fazemos o movimento sindical. Um abraço a todos e todas, e vamos à luta, todos e todas.
Pois é, vocês vão ouvir aí a entrevista de Cícera Nunes explicando que a gente realmente tem que votar, né? Chega de sujeira, chega disso tudo. É melhor a gente ter aí os candidatos que nos representem de forma digna e honesta. Pois é. Luceni Maria, do movimento Luceni, né? Maria de Souza, salvo engano, eu acho que é Silva. Do movimento Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central, ela fez nos avisou que nos dias 17 e 18 de abril haverá o lançamento das Marchas das Margaridas na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra Talhada, e todos vocês, agricultores e agricultoras, estão convidados a participarem aí desse grande marco, que é o lançamento das Marchas das Margaridas. Pois é, e a técnica do SECOM, Andréa Nascimento, fez um balanço das atividades da Marcha de Até e conta como serão os novos trabalhos nesta segunda etapa do projeto. A gente conversou com a Andréa e ela traz todos os detalhes pra gente. Bom dia, Andréa.
Bom dia a todos os ouvintes do programa
Apostando
no Semeado. Bom, a chamada de Até é uma parceria entre o SECOM, o Sabiá, a DESUL, Diaconia e Casa da Mulher. Nós aqui do SECOM trabalhamos em Santa Cruz da Baixa Verde, Serra Talhada, Floresta, Mirandiba e Flores. Então, durante esse primeiro ano, foi um ano de muito planejamento, processos de mobilização, para a gente fazer com que tivesse, né, as famílias cadastradas. O SECOM ficou com 160 famílias para cadastrar nesse primeiro ano, sendo que o total de famílias que nós vamos trabalhar são 190. Então, nesse primeiro ano, nós realizamos as reuniões de mobilização, reunião inicial, onde a gente apresentou o que era o projeto. A partir da reunião inicial, aí a gente começou a cadastrar as famílias que estavam interessadas, sendo que foram nesses 5 municípios. Fazendo essas reuniões, a gente passou a visitar todas as famílias cadastradas para fazer uma caracterização do seu agroecossistema. O que é que eles já têm plantado, o que é que eles querem melhorar, quais são as pragas que acontecem em cada área. Depois disso, a gente fez um diagnóstico, né? Foram realizados 10 diagnósticos, onde a gente juntava as comunidades e eles faziam um desenho da comunidade, como está agora e como que eles querem que fique depois. E a partir daí, a gente fez os planejamentos em cima desses diagnósticos. Uhum. Então, depois disso, a gente começou a fazer as atividades de construção de conhecimento que foram tiradas dentro desse planejamento inicial. Essas atividades de construção de conhecimento foram feitas agora de janeiro até março.
Certo.
E aí a gente realizou intercâmbios, oficina de biofertilizante, entre outras atividades. Então o projeto finalizou o primeiro ano, agora dia 31, e a partir da semana que vem a gente vai estar em planejamento para planejar as próximas atividades, que é do segundo ano, né?
Uhum.
Que a gente precisa cadastrar as famílias que ainda não foram cadastradas. No caso do SECOM, a gente tem mais 30 famílias para ser cadastrada. Vamos trabalhar com 190. Aí, a partir desses planejamentos com essas novas famílias, atualizar o cadastro, ver se alguém desistiu da chamada, se ainda quer, outras pessoas interessadas. Aí a gente vai dar continuidade às atividades de construção do conhecimento, que vai ter intercâmbio, vai ter fabricação do fogão agroecológico nas comunidades, várias outras atividades que estavam tudo dentro do primeiro planejamento do primeiro ano.
Uhum.
Certo? Aí semana que vem a gente está se reunindo para discutir como é que vai ser a continuidade desse projeto, que tem uma duração de 3 anos, né? Terminou o primeiro ano e agora a gente está com mais 2 anos para continuar.
André, e as famílias que tiverem interesse em participar, no caso vão ser cadastradas mais famílias, né? A quem elas procuram, né? Elas precisam morar em quais municípios?
Os municípios são os que a gente já atua, né? Serra Talhada, Flores, Santa Cruz da Baixa Verde, Mirandiba e Floresta.
Uhum.
Como a gente já vem desenvolvendo esse trabalho nas comunidades e está sendo percebido por outras pessoas que não foram cadastradas, de certa forma a gente já tem as famílias dessas comunidades que estão interessadas já em participar do projeto.
Entendi.
Então, como a gente vai fazer a atualização do cadastro, pode ser que a gente cadastre mais do que 30 famílias, né, se tiver alguma desistente.
Uhum.
Então, por enquanto, a gente está dando prioridade a quem é da comunidade que a gente já atua, porque já está aparecendo esse número. De acordo com a que a gente vai desenvolvendo as atividades, outras famílias já querem entrar na chamada, né?
Uhum.
Então, a gente, para otimizar o tempo e tudo, aí a gente vai, por enquanto, dar prioridade a essas famílias que já são nas comunidades que a gente já atua.
Okay,
muito obrigada, Andréa, e eu espero você participar mais com mais novidades aqui pra gente, né? E a gente agradece e parabeniza você e o nosso colega também de atuação, Lucimário, que são os dois técnicos, né, responsáveis pela execução do projeto pelo SECOM. E mais novidades, a gente está aqui de portas abertas. Desejo para você um domingo de Páscoa bem abençoado.
Para você também, obrigada.
Né, igual a participação aí de Andréia, né? Esse projeto realmente tem muito a beneficiar os agricultores da nossa região.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
Pois é, você sabia o domingo de Páscoa, né? Ou a vigília pascual, pascal, né? É o dia em que até mesmo o mais pobre da igreja, né, reveste aí com seus melhores ornamentos, né? É a épice do litúrgico, né, Laílson? É o aniversário do triunfo de Cristo. É a feliz conclusão do drama da paixão e alegria imensa depois da dor. É uma dor e alegria que se confundem, né, que se fundem, pois se referem na história ao acontecimento mais importante da humanidade, que é a redenção e libertação do pecado da humanidade pelo Filho de Deus. É um dia muito importante, é um dia de reflexão. Hoje é o domingo de Páscoa, né? Onde muita gente às vezes não entende essa semana toda, a Semana Santa, e aí tira esses dias que às vezes são liberados das próprias empresas, dos seus trabalhos, para ficarem com a família, para refletirem, né, sobre todo esse sofrimento que Deus teve, passou na cruz pela gente, por todo esse processo. E aí a gente às vezes pega esses dias para beber, para encher a cara e para pecar mais e mais e sem nada agradecer. Vamos pensar direitinho sobre isso. Esse domingo serve para estar com a família, serve para, sabe, para agradecer a Deus por tudo. Não só esse domingo, mas todos os domingos. Mas hoje é o dia mais especial. É um dia que a gente realmente tem que refletir sobre isso. Então vamos diminuir a violência, vamos perdoar mais, sabe? Vamos se unir mais, vamos agradecer a Deus pela vida, pelo alimento, pelo ar que respiramos. Porque enquanto a gente está hoje em nossas casas, tem várias pessoas que estão lutando por um dia de vida nos hospitais, sem ter direito a andar, sem poder nem respirar, e só respiram com a ajuda dos aparelhos. Então hoje é dia de agradecer, mas vamos agradecer todos os dias e vamos lembrar que Cristo sofreu por nós. E então, agora a gente vai, né, falar pra vocês como é que você faz um doce de caju com leite. Eu realmente, eu fiquei muito feliz, eu fui até a casa de Dona Severina lá no sítio Carrapato, e ela daquela forma mais gostosa e risonha nos recebeu de braços abertos, como sempre, e aí ensinou pra gente como é que faz um maravilhoso doce de caju com leite. Vamos ouvir.
Meu nome é Severina, do sítio Carrapato. E hoje eu vim ensinar a receita de doce de caju com leite. Olha, o caju a gente pega e corta o fundinho dele e corta o canto da castanha. Aí vai e faz um suco. Aí pega o suco, coloca açúcar e coloca o leite. Aí o doce tá pronto.
Eita, quanto tempo, Dona Severina?
Olha, é 1 quilo de açúcar.
Uhum.
No litro de leite.
Certo.
E no...
Quantos cajus, mais ou menos, precisa pra fazer?
Uns 15.
Ai. Aí depois é só comer que tá tudo bom. Bota pra gelar, né?
É. Aí coloca no fogo, deixa ele apurar. Quando ele tá apuradinho, a gente tira, coloca no vrido, coloca na geladeira e vai comer.
Não tem como não... Não tem como não rir com Dona Severina, não, viu? Pense numa mulher de alma boa, meu Deus. Muito obrigada pela receita, viu, Dona Severina, por compartilhar com a gente aí como é que faz essa delícia de doce. Então, nos últimos dias... Parabéns? Então solta parabéns, Gaio.
Parabéns pra você, parabéns pra você.
Pois é, rapaz. Parabéns pra todas as pessoas que estão aniversariando hoje, graças a Deus. A gente parabeniza os nossos colegas de trabalho, né? A Rafaela, que completou de fato o ano, e ao nosso querido Carlinhos, que se casou aí casamento maravilhoso com a sua esposa Tamires lá em Flores. A gente parabeniza também esse casal. Coisa difícil de se ver hoje, né? É difícil receber um convite para casamento. É mais fácil receber um convite para beber cachaça por aí. Agora, para casar é complicado, né? Pois é, a gente parabeniza todas as pessoas que estão aniversariando hoje, a todos os ouvintes do nosso programa. Nossos parabéns e um feliz Páscoa de novo, né? A gente vai repetir até o final do programa, porque isso não tem problema. Vamos em música, Laius.
Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Agenda da semana.
Pois é, na última terça-feira, o coordenador do Projeto Pernambuco Mais Produtivo, Pedro Barbosa, ele se reuniu com 25 instrutores que vão ministrar os cursos de SISMA, né? O Sistema Simplificado para Manejo de Água, nos 21 municípios que foram contemplados com o Pernambuco Mais Produtivo. E nada melhor do que o próprio coordenador, do que Pedro, para explicar para a gente como é que vai ser esse processo. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Kátia, e bom dia a todos os ouvintes do programa. Esses cursos eles vão acontecer nos 21 municípios que nós fizemos atuação. Vamos capacitar as 3.775 famílias que foram contempladas na primeira etapa do projeto Pernambuco Mais Produtivo. a partir do início de, já agora no início de abril, estamos iniciando essas capacitações e fazendo um levantamento para a entrega dos caráter produtivo.
Uhum. Pedro, eu queria que você falasse assim, um pouco sobre o que caráter produtivo é esse, né? Para que as famílias tenham um certo conhecimento, né? E de que forma esses cursos vão estar acontecendo nessas comunidades. Serão nos finais de semana, durante a semana? Quem pode participar realmente? Só as famílias que foram contempladas com as tecnologias?
Kátia, os cursos vão ser durante a semana, durante toda a semana. Mas, assim, um foco maior nos finais de semana, até porque as famílias já estão, assim, mais livres das suas obrigações na roça. E quem vai participar dessas capacitações é as famílias que realmente já receberam a tecnologia, receberam a cisterna calçadão e o caráter produtivo é um incentivo para que as famílias iniciem a produção. Lógico que várias famílias já iniciaram a produção com a água da cisterna calçadão, mas é um incentivo a mais alguns equipamentos que vêm fortalecer o trabalho que já estão fazendo de canteiros, de horta, de criação de galinha de capoeira, de ração para animal. Então, esse caráter produtivo vem para fortalecer isso.
Uhum. Pedro, nós temos boas novidades com relação ao Pernambuco Mais Produtivo, a segunda etapa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa expectativa e se já tem algo que pode já anunciar para os agricultores que estão nos ouvindo.
A segunda etapa do Pernambuco Mais Produtivo, nós estamos trabalhando. O SECOL foi contemplado para implantar 2.025 tecnologia em 23 municípios daqui da região do Pajeú e Moxotó. E assinamos o contrato já essa semana. Estamos só aguardando que o governo assine o contrato também e para a gente iniciar os trabalhos.
Ok, então, Pedro, muito obrigada e um bom domingo de Páscoa para você e família.
Obrigado, Kátia. Para você também, uma boa Páscoa e para todos os ouvintes da rádio.
Boa participação, boa notícia, né? Graças a Deus aí a renovação do projeto Pernambuco Mais Produtivo. Que coisa boa para os agricultores e para as agricultoras. Então, olha, gente, nós estamos vendendo aí uma rifa solidária em prol do tratamento de Maria Edilene Lima, que ela é moradora de Jatiúca, a nossa conhecida, a nossa Dila, como assim a gente chama, né? Ela descobriu um câncer no colo do útero recentemente e aí para contribuir com a família, com o tratamento dela, a gente está vendendo uma rifa. Quem tiver interessado pode ligar para a gente através do telefone 87-9951-5362 ou pode ir até o SECOL lá, que as meninas vendem, todo mundo vende, eu também estou vendendo rifa, todo mundo. O importante é que você contribua também. Quem não puder comprar rifa, pode contribuir através da oração, porque com certeza isso também chega e a fé remove montanhas. Pois é, quem tiver mais interesse, pode fazer um depósito na conta bancária dela. O nome é Maria Edilene de Lima. Maria Edilene de Lima, agência 0914, agência 0914, a conta poupança é 16780-10, que é o dígito 10, né? 16780, dígito 1, é dígito 1, né? Eu falei dígito 10? Tá errado aí. 16780 é o dígito 1, a operação é 013, a conta é na Caixa Econômica Federal. Pois é, quem tiver interesse em compartilhar aí e contribuir com o tratamento de nossa amiga Dila, a gente fica muito agradecido. Pois tá bom, então a gente fica por aqui, né? Nossos agradecimentos mais uma vez pela audiência de vocês. Desejamos mais uma vez, em nome da coordenação do SECOL, uma feliz Páscoa, já em nome do novo presidente, né? Que é o seu Josué Moreno, nosso poeta. E para todas as pessoas, um feliz Páscoa e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
voltar pra fazenda, que a urbe que ilude só me desilude. Com medo do trânsito, do asfalto e de assalto, sem ter quem me ajude. Eu quero uma casa de alpendre, com bichos no pátio, com peixes no açude. E basta sol a céu aberto e uma escola perto que meu filho estude. Antes que me mudem tudo, eu mudo e tomo uma atitude. Reúno a família e me queixo, eu deixo a cidade, não deixo que minha origem mude numa casa de campo. Eu sonho anoitecer com luz.
Você acabou de ouvir.
Acabou de ouvir
o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.